9h42. Eu tenho a satisfação de receber aqui nos estúdios o doutor Sérgio Luiz Creus, ele que é desembargador do Tribunal de Justiça do Paraná. Doutor Sérgio, obrigado pela presença, bom dia.
Bom dia, em primeiro lugar, minha gratidão pelo convite, também aproveitar o momento para saudar a cidade de Cascavel pelos seus 72 anos de idade, onde eu tive a oportunidade de viver por 30 anos, vi essa cidade se desenvolver de uma forma fantástica e até hoje considero como a minha cidade aqui no Paraná. Então, minha saudação aos administradores da cidade, prefeitos, vereadores, população, enfim, todos que contribuem para que essa cidade seja cada dia melhor.
E os ouvintes já começam a interagir conosco, algumas perguntas também chegando. Aliás, quando o doutor chegava aqui, eu já fiz uma indagação sobre Creus ou Croites e já tem mensagens aqui. Eu tenho dúvida, olha só, era a observação que eu fazia no início. Então, o ouvinte aqui, o Cláudio, é Creus ou Croites?
É um sobrenome alemão, né? Portanto, a pronúncia correta seria Croites. Uhum. Porque o Z no alemão se pronuncia TZ, então é Croites. Mas, como se popularizou como Creus, eu já não tenho mais nenhuma objeção que me chame também de Creus, sem problemas.
O senhor tem alguma preferência?
Não, sem preferências.
E lá no Tribunal de Justiça, como que eles chamam?
Chamam Creus também.
Creus também. Então vamos chamar Creus, né? O ouvinte, foi boa observação aqui para que a gente pudesse esclarecer. O certo seria Croites, mas...
Abrasileiramos um pouco.
Não? Isso, o senhor está no Brasil. E o senhor nasceu em que cidade?
Eu nasci em Campina das Missões, no interior do Rio Grande do Sul, numa localidade chamada Linha Amadeu Norte, uma comunidade de descendentes de imigrantes alemães. E lá eu nasci em casa, inclusive, meus pais eram pequenos agricultores, e aprendi a falar português só na escola, em casa só se falava alemão. Então foi uma luta aí até chegar até aqui.
E o que levou o senhor a cursar direito?
No meu discurso de posse no Tribunal de Justiça, em alguns meses atrás, eu dizia que quase tudo na vida que eu planejei deu errado. E por isso que eu cheguei até aqui, porque Deus tinha reservado para mim outras coisas. Então, meu primeiro plano era ser padre. Eu fui para o seminário aos 11 anos de idade e nunca mais voltei para casa, a não ser para fazer visitas, mas nunca mais morei com os meus pais. Saí porque eu odiava aquela vida de roça e trabalhar na lavoura, isso para mim não dava certo. Então, a primeira oportunidade que eu tive era o seminário. Acabei ingressando no seminário, fui para Criciúmal, depois em Corupá, Santa Catarina, depois fiz um segundo grau aqui em Curitiba, em Curitiba, depois voltei para Santa Catarina, até que quando estava na filosofia, eu tive um professor chamado João Leal, que era promotor de justiça, e ele dava aula para nós de introdução ao estudo do direito, no curso de filosofia. E foi esse cidadão que me inspirou a cursar direito. Tal ponto que eu desisti na metade do primeiro ano e voltei para Curitiba para fazer direito. Fiz meio ano de cursinho, passei na Universidade Federal e dali para frente é o que me fez fixar raízes aqui no Paraná.
E juiz, durante quanto tempo? Juiz
de eu passei no concurso em 1990, assumi em 91, então já são 32 anos de magistratura. Passando por várias comarcas, primeiro como substituto, comecei aqui em Medianeira, fiquei pouco tempo, depois fui para Campo Largo, depois já assumi como titular em Nova Londrina, aqui no norte e noroeste do Paraná, né? É onde também me casei, achei a minha esposa, minha companheira de vida, e depois Toledo, fiquei um ano em Toledo e já vim para Cascavel em 96, e fiquei aqui até 2017, foram aproximadamente 20 anos de Cascavel.
Professor universitário também durante um bom período?
Por um bom período, sim.
Na Univel, por quanto tempo?
Na Univel, acho que foram aí uns 17, 18 anos, nem contei, mas foi bastante tempo.
E nós estamos, inclusive, aqui no Centro Universitário Univel. A CBN e a Rádio Colmeia ficam aqui no complexo do Centro Universitário Univel. Fazia tempo que o senhor não vinha para cá?
Fazia bastante tempo, e eu vi isso aqui também nascer. Inclusive, fui um dos primeiros professores aqui do curso de Direito. Quando começou aqui, foi, acho que, o primeiro ano que eu já estava aqui.
E então, essa promoção, né, é uma promoção para desembargador do Tribunal de Justiça, que na verdade é o topo, né? Falou no direito, no Estado, a posição máxima é desembargador do Tribunal de Justiça. O que significa para o senhor ser um desembargador do Tribunal de Justiça do Paraná?
Na verdade é assim, vamos dizer assim, nem todos os juízes chegam a esse cargo, né? Então, para mim é claro uma grande honra, mas também é uma responsabilidade dobrada, porque quando nós julgamos lá os recursos dos processos que foram julgados pelos juízes das comarcas do interior do estado e também da capital, normalmente a nossa decisão é a definitiva, ou seja, aquela que não, muito, muito provavelmente não vai ter mais outro recurso ou possibilidade de alteração, a não ser em casos excepcionais. Então, a nossa responsabilidade em razão disso aumenta muito. Então eu vejo dessa forma: eu tenho que aproveitar a minha experiência, o meu conhecimento que eu adquiri durante todo esse tempo de carreira a serviço da justiça.
Nesses mais de 30 anos como magistrado, muita coisa mudou, doutor? Há 20 anos, há 30 anos, há 10 anos, nos últimos anos, tem acontecido várias alterações ou não?
Ah, com certeza, né? Tudo mudou quase, né? Desde...
Mas na essência, o senhor vê também mudanças ou não?
Olha, quando eu assumi há mais de 30 anos atrás, tudo era muito artesanal, né? Uhum. As decisões, o juiz não tinha assessoria nenhuma, era tudo ele que fazia, muitos dos despachos e decisões eram feitas à mão, não tinha computador, não tinha, o máximo que você tinha era uma máquina de escrever, que se você quisesse ter, você tinha que comprar, né? Então, tudo era feito de forma muito artesanal. Hoje, o volume é tão grande, mas tão grande de processos, que se você não tiver uma boa assessoria, você se afunda nos processos. Além de termos a ajuda hoje, claro, de ferramentas extremamente importantes, como são os processos eletrônicos, né? Antigamente os processos eram todos em papel, hoje não se usa mais papel. Então isso, claro, facilita, mas também permite que você julgue muito mais processos. Então eu me lembro que quando eu estava aqui em Toledo, eu julguei 200 processos num ano, numa vara civil. E eu levei um elogio no final da correição, porque era um recorde, um número bastante elevado para decisões de um juiz por ano. Hoje, se eu não fizer 200 sentenças por mês, eu sou um vadio. Então, só para ter uma comparação de como as coisas mudaram.
Muito bem. Registrando aqui o Paulo Carlesso, lhe mandando um abraço. O Ademir conhece o Paulo Carlesso?
Claro, meu amigo, o grande, grande Paulo Carlesso.
Ademir também... O Eloy também participando aqui. O Eloy está querendo que fale de futebol. Diz que o senhor é colorado e torce demais para o Inter, é verdade?
Ultimamente não estou nem torcendo, estamos só sofrendo, né? O sofrimento é bem maior do que a torcida, porque não está fácil.
Mas bateu na trave ali.
Bateu
chegar
na trave, mas agora... mas agora para escapar do rebaixamento não está fácil.
E o senhor tem assistido aos jogos do Inter? É o que pergunta que o Eloy tem
tempo? Assisto todos os jogos. Inclusive estava nesses jogos da Libertadores, eu estava em viagem ao exterior e assisti pelo celular, de madrugada. E sofri bastante. Meu Deus.
É o que o ouvinte pergunta, que o Eloy, ele foi digitando, tem várias, o texto aqui um pouco longo, se sofreu, o torcedor sofre, né? Principalmente quando tem aquela perspectiva, aquela possibilidade. É o Ener Valencia, né? Que perdeu ali umas oportunidades.
Perdeu vários gols, né? Tanto no jogo lá no Rio de Janeiro, como também em Porto Alegre.
O Alex digitando aqui. E o juiz dá soco no sofá também quando perde gol? O senhor fica nervoso quando perde gol ou não?
Olha, a minha mulher que tem que me segurar de vez em quando. De vez em quando a gente chuta o balde também.
Impressionante como o esporte, o futebol, né? E o senhor jogou futebol também? Bateu a bolinha ou não?
Sim, continua até hoje.
Até hoje.
Mas, na verdade, estou entrando em campo, porque depois de uma certa idade você sabe que é difícil.
Já está,
né,
com mais de 50.
Já, com 58 anos, então fica difícil. Mas estou indo lá. No sábado tem um joguinho lá na sede da Amapar, lá, que é a Associação dos Magistrados em Curitiba. E normalmente no sábado estou lá batendo uma bolinha de manhã.
É o time dos desembargadores ou não?
É, juízes, desembargadores, filhos e netos, e enfim, bastante gente lá.
É importante essa recreação, né, para dar uma aliviada na cabeça, porque realmente é muita tarefa isso.
Sem dúvida, faz parte.
E eu vejo aqui vários elogios ao trabalho do senhor. Realmente o senhor desenvolveu um trabalho que o Flávio está nos acompanhando, o Zé Valdés, que é jornalista, muitos elogios em relação ao trabalho do senhor aqui. Foram quase 30 anos, é isso? Como juiz, só em Cascavel como juiz, quanto tempo?
20.
20 anos.
Uhum.
E durante esses 20 anos o senhor não teve nenhum problema? O juiz enfrenta alguma dificuldade, alguma pressão externa? Ou o trabalho fica ali na sala, todos respeitam o resultado? Porque me parece a senhora assim, quase que uma unanimidade aqui em Cascavel, realmente um carinho muito grande para com o senhor.
Eu, quando cheguei aqui, vim de Toledo, né, promovido, eu vim para ficar alguns meses e ir para Curitiba, como a maioria dos juízes na época fazia, né? Então Cascavel era uma espécie de trampolim para ir para Curitiba. Mas cheguei aqui e estava vaga uma vara recém-criada, que era a vara da infância e da juventude, e que nenhum dos juízes que estava aqui queria, até porque não tinha estrutura nenhuma, não tinha nenhum servidor, não tinha nada. Eu pensei, bom, vou encarar essa, para não ficar como substituto, vou começar a organizar essa vara. Aí foi, a vara foi sendo instalada, foi sendo estruturada, e se tornou uma vara, vamos dizer assim, referência no estado do Paraná, em razão dos inúmeros projetos que foram desenvolvidos em parceria com o município de Cascavel, com a comunidade de Cascavel, e que permitiu que desse essa visibilidade toda que até hoje ainda acaba se associando à minha pessoa, né, por eu ter ficado tanto tempo numa mesma vara, numa vara de infância e juventude, que acabou sendo responsável por coordenar e por auxiliar no desenvolvimento desses projetos sociais e que deram bons resultados.
É o que diz aqui a Juliana, obrigado pela audiência. Doutor Sérgio, um dos melhores juízes da vara da infância do Brasil, na opinião dela, pelos serviços prestados. A Leda também nos acompanhando. O Wilson, juiz Felipe Miller, conhece?
Conheço, diretor do fórum aqui, meu abraço, meu carinho. Minha saudação aos colegas magistrados, Ministério Público aqui de Cascavel, que eu tenho um grande respeito e uma grande admiração.
Renato Silva, vice-prefeito, está retornando lá de Boa Vista, está vindo para cá para acompanhar a programação, tem o almoço dos pioneiros, corte do bolo, possivelmente vai estar conosco para falar um pouquinho sobre o aniversário de Cascavel, também lhe dando
agradeço,
um forte abraço.
Agradeço, Renato Silva foi lá na minha posse, me prestigiar, fiquei muito feliz com a presença dele, também do pessoal aqui da Univel que foram lá. E enorme gratidão ao Renato e ao Univel por tudo que me proporcionaram nesse período que eu estive aqui com eles.
E o senhor, com esse histórico de aprovação, principalmente em Cascavel, que a gente tem esse contato com o público e as manifestações, não é? Ah, tem o torcedor do Grêmio, diz que o senhor só tem um defeito.
Tenho muito mais.
O senhor só tem um defeito, é com torcedor certeza. Do Inter. É o gremista aqui que está dizendo.
É que ele não me conhece bem, então pode ter certeza que eu tenho muito mais defeitos. Esse é talvez um dos menores.
Ademar, muito obrigado, Ademar Almeida. Mas o Grêmio também não tá se ajudando e não está ajudando os torcedores, né? Porque poderia ter tá na liderança e acabou perdendo para o Corinthians na última rodada em casa por 1-0. Estava com um jogador a mais em boa parte do tempo. Agora, o Poder Judiciário, a gente fala muito do Judiciário, principalmente nesses últimos tempos, com a polarização, com a manifestação, Supremo Tribunal Federal, alguns entendem que tem avançado um pouco, né? Se fala até invasão de competência, querendo legislar, querendo executar, interferir nos outros poderes. O senhor vê assim, doutor Sérgio, eu vejo que tem umas 3-4 perguntas aqui relacionadas a isso. Sempre que a gente fala sobre o direito, ou fala sobre o Supremo, ou fala sobre questões jurídicas, essa pergunta aparece. Mudou o Poder Judiciário, o Supremo Tribunal, está exagerando um pouquinho ou não?
Olha, É muito difícil a gente, como juiz, falar de tribunais que são superiores a nós, né? Porque o Supremo Tribunal Federal é o tribunal máximo do país. E ele é, claro, feito de homens indicados pelo presidente da República e, portanto, que tem as suas ideologias, tem os seus conceitos, tem os seus defeitos, tem os seus, as suas qualidades também. Mas há hoje um consenso, assim, na comunidade jurídica, de que, em alguns casos, o Supremo Tribunal Federal realmente ultrapassa os limites vamos dizer, da competência que é do Supremo Tribunal Federal, que muitos desses casos deveriam ser resolvidos pelo Congresso Nacional, que muitas vezes, por outro lado, também se omite, não acaba não legislando sobre determinadas matérias, e isso faz com que o Supremo Tribunal Federal decida, depois, claro, de ser provocado por alguém, porque o Supremo Tribunal Federal, ele julga casos, né? Ele não inicia os processos. Quem inicia os processos é alguém que faz lá, entra lá com um pedido, com uma ação, e o Supremo Tribunal Federal dá o seu veredito, dá a sua decisão, e muitas vezes essas decisões acabam colidindo com a opinião pública, enfim. Só que o Supremo Tribunal Federal também é o garantidor das minorias, né? Então, quando as minorias não alcançam alguns direitos, né, cabe ao Supremo Tribunal Federal assegurar a essas pessoas também que elas tenham direitos. E aí, muitas vezes, acaba acontecendo essa colisão entre o que é competência do Congresso Nacional e o que é de competência do Judiciário.
Então, se o poder não age, aí o Supremo tem que
decidir. O Supremo normalmente acaba decidindo.
Uhum. Tem perguntas aqui também sobre os critérios de escolha para o ministro. Tem ouvinte que gostaria de ouvir a opinião do senhor sobre os atos de 8 de janeiro. Está aqui o Caio Gottlieb. Bom dia. Um forte abraço ao amigo doutor Sérgio, grande magistrado. Publicitário, Caio Gottlieb.
Conheço, meu grande amigo. Um abraço ao Caio, sempre uma pessoa muito envolvida. De volta e meia eu acompanho as entrevistas, inclusive, acho que sexta-feira ou sábado teve uma entrevista que eu acompanhei de um ministro do Tribunal de Contas. Então, um grande abraço e sempre uma alegria poder conversar com o Caio.
Estamos conversando com o doutor Sérgio Creus, ele que é desembargador do Tribunal de Justiça do Paraná. Doutor Sérgio, nós vamos dar um tempinho, nós vamos aos estúdios da CBN São Paulo, vem aí o repórter CBN com as últimas notícias do país, do mundo, em seguida a gente retorna aqui aos estúdios da CBN em Cascavel.
Repórter CBN. Oferecimento Cresol. Compromisso com quem coopera.